Imprensa Semanal.
Nesta revista de imprensa semanal, o destaque vai para os coletes amarelos em França. O Courrier International titula A Ira Francesa. O semanário faz a leitura desta revolta sob o prisma da imprensa estrangeira, visto que as manifestações e, sobretudo, os desacatos estiveram nas primeiras páginas dos diários no estrangeiro. No Burkina Faso, o website Wakat Serra faz uma comparação entre os coletes amarelos e as camisas vermelhas que protestam no país. Para o portal de informação, apesar das cores não serem as mesmas, o combate é o mesmo contra o aumento das taxas ou dos combustíveis. Para a publicação, os dois governos têm de perceber que estes movimentos têm de ser levados a sério. A 29 de novembro, milhares de pessoas manifestaram no Burkina Faso contra o aumento dos preços nas bombas de gasolina de 12%. Com este descontentamento, o presidente Roch Kabore cedeu, adotando um mecanismo para fixar os preços com uma avaliação de 3 em 3 meses, o que deve limitar os aumentos. Regressando ao continente europeu, o diário de Berlim, Der Tagesspiegel, afirma que um movimento deste tipo não pode crescer na Alemanha, porque não há uma cultura do confronto como em França. Na Bélgica, o movimento propagou-se. A 30 de novembro, vários incidentes ocorreram em Bruxelas com uma centena de manifestantes. Os coletes amarelos belgas têm-se manifestado essencialmente na Valónia, onde o desemprego é maior e onde as pessoas têm mais dificuldades em encontrar um emprego e onde a mobilidade é complicada. Nas Flandres, o movimento não está a pegar. Por fim, nos Estados Unidos, no Washington Post, lê-se Resposta à Ira. A editorialista da publicação norte-americana afirma que a democracia poderia não se reerguer depois destes movimentos hostis à classe política. E se os presidentes, os parlamentos, os partidos e as instituições não conseguem estar atentos e ouvirem estes movimentos, não poderão salvar a democracia. Passamos à revista Le Point, que tem como título Os Últimos Dias do Modelo Francês. O semanário, ao longo de várias páginas, explica-nos as razões pelas quais o presidente Emmanuel Macron tem de mudar tudo e o que custa realmente muito dinheiro em França. Para a publicação, o discurso do presidente já não consegue ter os efeitos alcançados há alguns meses atrás. Pedir paciência para um melhor poder de compra é um discurso que se ouve há muito tempo e os franceses têm a sensação que o dinheiro dos impostos está a ser mal utilizado. Tudo isto faz com que Emmanuel Macron tenha de mudar de estratégia rapidamente. O politólogo Yasha Munke, em entrevista, lembra que o partido do presidente, En Marche, é a voz da França cosmopolita e otimista, enquanto os coletes amarelos são a representação da França mais nacionalista e, sobretudo, mais pessimista. Quanto às despesas públicas, passaram de 835,7 mil milhões de euros em 2002 a 1.306,8 mil milhões de euros para 2019. Enquanto as despesas crescem, o crescimento económico do país nunca esteve tão baixo. Sob a presidência de Emmanuel Macron, não tem ultrapassado os 0,5%, enquanto sob as presidências de François Hollande, Nicolas Sarkozy ou ainda Jacques Chirac, apenas um ano esteve abaixo do 1%, todos os outros desde 2002 estiveram acima. Notar que um dos elementos que pesa mais nos orçamentos são as reformas, bem como o sistema de saúde e de educação. No entanto, o Estado não quer cortar em alguns setores, como o ensino, que é público e gratuito. Seguimos com a revista L'Obs, com o título ISF, a falta fiscal. Para a publicação, um dos erros do presidente Emmanuel Macron foi tentar juntar a luta contra o desemprego com a ambição de relançar a economia. Para isso, o presidente francês suprimiu o ISF, Imposto sobre a Fortuna. No entanto, essa reforma, que deve trazer investidores e emprego para os franceses, necessita de 2 anos para dar frutos, sem nenhuma garantia. Emmanuel Macron fez cair um imposto ao qual os franceses davam importância. Para fechar, a revista Jeune Afrique, que tem uma entrevista exclusiva da presidente do Tribunal Constitucional do Gabão, Marie-Madeleine Mborantsuo. No título, ela afirma que defende os interesses da República República e não os da família Bongo. Na ausência do chefe de Estado, Ali Bongo, todos os fogos estão virados para a presidente do Tribunal Constitucional, que está no centro dos jogos de poder. Ela que preside a instituição desde a sua criação em 1991. Marie-Madeleine Mborantso assegurou que não se vai candidatar à presidência e que vai continuar o seu trabalho de juiz, admitindo que já deu suficientemente ao país. E assim chegamos ao fim desta revista de imprensa semanal. Até breve!